A Comissão de Orçamento se reúne logo mais às 10 horas da manhã para votar o projeto de lei orçamentária para 2022. Um dos pontos a serem analisados é o dinheiro destinado ao fundo eleitoral para campanhas políticas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora no Conexão Senado, ao vivo, com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí e vice-líder do partido. Senador Marcelo Castro, obrigado pela entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, Gesé. Um prazer muito grande estar me dirigindo mais uma vez aos ouvintes aí da Rádio Senado, no programa Conexão Senado. À sua disposição.
Senador, na última semana o Congresso derrubou um veto do presidente da República ao projeto que aumentava o valor do fundo eleitoral para o ano que vem. Agora a cifra pode chegar a 5,7 bi. Mas há um movimento de senadores aí que querem limitar essa quantia. Esse é um dos desafios que os congressistas estão tendo aí para fechar o orçamento de 2022?
Com certeza. Eu fui um dos que trabalhamos na oportunidade para derrubar o veto que o presidente Bolsonaro havia aposto, porque o valor que tinha ficado era um valor muito pequeno para uma campanha de um partido que pretenda ter candidato à presidência da República, candidato em vários estados, a governador em vários estados do Brasil, candidatos a senadores em vários estados, candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual. Evidentemente que na situação que nós estamos, que as empresas foram, pelo Supremo Tribunal Federal, muito acertadamente proibidas de financiar campanhas, que eu sou 100% a favor. Não do ponto de vista conceitual, mas pelo o nível de desgaste que chegou, de promiscuidade na relação das empresas com os candidatos. Então, as empresas não podem financiar. Os próprios candidatos não podem se autofinanciar, só em 10% do valor que eles podem gastar numa campanha. Suponhamos que um candidato a governador possa gastar 5 milhões de reais na sua campanha. Ele só pode gastar de recursos próprios 10% desse valor, 500 mil. As empresas não podem financiar. O eleitor do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não tem o hábito de financiar campanhas eleitorais. Nos Estados Unidos, os eleitores financiam. Por exemplo, a campanha do Obama foi financiada no CPF, não no CNPJ. Foram as pessoas físicas que contribuíram para a campanha dele. E aí, o que é que nos resta? Nos resta, de uma maneira muito honesta, o financiamento público. Agora, o que é que eu tenho defendido e tenho sido um pregador constante nesse sentido? É que financiamento público, quando se fala em recursos públicos, isso é dinheiro do povo que vive com sacrifício, que vive com dificuldade, que contribui com seus impostos. Então, nós precisamos manter o sistema democrático, precisamos fazer eleições. Fazer eleições significa gastar dinheiro, mas como o dinheiro é público, nós precisamos gastar o mínimo possível. Então, nós fomos para o debate ontem e eu levei a posição do MDB. Então, a posição do MDB é que o valor não ficasse igual ao que foi aprovado de 5.700, que no julgamento nosso do MDB seria um valor, digamos assim, para o momento que o Brasil está vivendo de crise, de dificuldade, de pessoas desempregadas, passando fome, um valor excessivo para a circunstância que nós estamos vivendo. 2 bilhões, evidentemente, seria um valor irrisório, insuficiente para fazer campanha de presidente a deputado estadual. E nós, então, a proposta do MDB é que nós ficássemos no valor intermediário, que fosse entre 4 e 5 bilhões de reais. E isso foi o que eu defendi em nome da liderança do MDB. Então, okay. Essa que é a nossa posição do MDB. Eu sempre advoguei, né, nas conversas com os senadores, que o valor que eu achava ideal deveria ficar em torno de 4 bilhões de reais. Mas isso aqui é uma casa plural. Nós somos 81 senadores, 513 deputados. Quase que todos pensam de maneira diferente. E aí, evidentemente, que deverá ter prevalecido a opinião da maioria e não a minha opinião individualmente.
Esse valor seria, no seu entender, um valor de consenso para que esse dinheiro público pudesse ser usado aí para as campanhas eleitorais, em torno aí de 4 bi, nem os 2, nem os 5,7 bi do veto que foi derrubado. O senhor avalia...
A opinião que eu levei, representando Sim. a liderança do MDB, é que o valor deveria ficar entre 4 e 5 bilhões.
Entre 4 e 5.
Eu, particularmente, essa é a posição oficial do meu partido. Eu, particularmente, sempre advoguei, né, nessas últimas semanas, que o valor deveria ficar em torno de 4 bi. Mas, evidentemente, que a minha opinião, né, é uma opinião. Eu levei a opinião oficial do partido e expressei minha opinião individual.
Mais tarde, às 10 horas da manhã, haverá discussão na CMO e depois no plenário do Congresso Nacional, espera-se que o orçamento seja votado também. Como é que o senhor avalia que vai ser essa discussão agora de manhã na CMO e depois no plenário do Congresso, senador?
Gesiel, aí eu quero fazer algumas distinções aqui. De pessoas que acham que o recurso público deve ser usado com parcimônia, com todo o regramento, que eu me incluo nesse grupo. Pessoas que são contra o fundo eleitoral e são de uma maneira muito honesta e respeitosa. Por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo critica o financiamento público de campanha. Eles defendem o financiamento privado. É uma posição do partido. E o que é que eles fazem? Eles votam contra, eles discursam contra, eles se posicionam contrariamente. E eles, quando chegam na campanha eleitoral, eles recusam receber o fundo eleitoral. Eles não pegam o fundo eleitoral para gastar nas campanhas. Então, embora eu discorde do ponto de vista deles, mas eu tenho que respeitar a posição deles. É um direito... num sistema democrático, as pessoas pensarem diferente do que você pensa. Agora, tem um grupo de pessoas, eu não gosto de criticar ninguém, que vão lá, fazem discurso, votam contra, xingam o fundo eleitoral. Quando chega na campanha, são os primeiros que estão na fila para receber recursos públicos para fazer campanha. Então, esse tipo de posição... É uma posição, digamos assim, mais para inglês ver, mais para jogar para a plateia. Aí a pessoa já não fica numa posição tão defensável. Poderia dizer, bom, eu votei contra, eu acho que esse valor do fundo é excessivo, deveria ficar só em 2 bilhões, vamos supor, foi aprovado 4, então se eu tiver direito a 1 milhão na minha campanha, eu só vou receber 500 eu vou devolver para o partido, ou vou devolver para o erário público. Bom, é outra posição também, respeitável. Agora, a pessoa ir para a tribuna, fazer discurso contra, apresentar a proposta contra, votar contra, e depois receber o fundo cheio nas suas campanhas, é evidentemente uma posição que não é uma posição muito coerente. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu defendo aquilo que eu acredito. Eu defendo aquilo que eu acho que é do interesse público. Eu defendo aquilo que eu acho que vai melhorar a democracia, vai fortalecer a democracia, vai melhorar a nossa representação. Então, diante da realidade que nós vivemos, nós não temos financiamento empresarial, a nossa população, né, as pessoas individualmente do Brasil não têm o hábito de financiar as campanhas, então resta o autofinanciamento, que está limitado a 10% do valor do que a pessoa pode gastar num pleito eleitoral. Por exemplo, um deputado federal só pode gastar na sua campanha 2,5. Com a correção, vamos dizer que fosse 2,7 milhões de reais. Então, ele só pode gastar de recursos próprios 270 mil. E os outros restantes, 2 milhões para fazer a campanha, para pagar programa de televisão, tudo mais, né, que tem uma, a gente sabe que tem os custos de campanha, terá que ser do fundo público, porque o recurso privado não existe. Então, eu, de maneira muito coerente, mais sincera e honesta, eu defendo o financiamento público de campanha, nós trazemos com isso uma maior equidade na disputa eleitoral, uma maior proximidade. Não fica uma defasagem muito grande do rico como pobre, né, com o pobre, porque o rico de primeiro não tinha limitação de 10% da campanha. Se ele tinha, era candidato a governador, e ele, na campanha de governador, ele pudesse gastar 10 milhões, ele podia tirar os 10 milhões do bolso dele e gastar na campanha dele. E aí o que não tem 10 milhões, que não tem nem 10 mil reais, como é que pode ser candidato? Com financiamento público, não. O financiamento público, todos vão nas mesmas condições. Se o rico recebe 1 milhão, o pobre também recebe 1 milhão de reais, desde que seja candidato nas mesmas condições. Evidentemente que o partido tem o arbítrio de distinguir um pouco mais, um pouco menos, evidentemente, mantendo a equidade, e isso traz uma certa isonomia de condições de disputa eleitoral. Então, por isso é que eu defendo o fundo eleitoral, mas de maneira parcimoniosa, de maneira muito comedida, né? Okay. Nada de excesso quando se trata de recurso público.
Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Conexão Senado. Vamos acompanhar então essa discussão logo mais às 10 horas da manhã e também a votação no plenário do Congresso Nacional. Senador, um abraço. Se a gente não se falar mais esse ano, um feliz ano novo, boas festas aí para o senhor.
Ô, Gesiel, para você também, para toda a sua equipe, parabéns aí pelo programa que você faz e muito sucesso aí para você e toda a sua equipe, viu?